Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
8 horas e 23 minutos, estamos com 22 graus de temperatura. Este é o Conectado, ligado na informação, nesta manhã de quarta-feira. O nosso assunto agora diz respeito ao Consepro, que realizará a escolha da sua nova diretoria. Conselho Municipal Pró-Segurança Pública realizará então a escolha da sua nova diretoria. Recebemos aqui o atual presidente, o Elton Pedroso, está acompanhado do Clóvis Ravizzoni Filho, futuro presidente, né, que vai estar assumindo esse desafio. Deixa eu cumprimentar aqui os convidados. Como vai, Elton? Tudo bem?
Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes.
Clóvis, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da rádio.
Chegou a hora dessa transição, então?
Correto. Isso era o esperado, já desde o dia que eu me preparei, desde o primeiro dia que cheguei, né? A gente tem que chegar com a certeza da partida. Eu acho que deve ser avaliado sempre, independente de qual entidade, é que ela é de uma categoria e não particular, de Pedro, de José, enfim. E isso se dá um segmento normal dentro de um processo normal. Então agora procuramos trabalhar e não chegar no dia da reunião e chegar assim sem um nome definido. Então foi escolhido o Clóvis Ravizzoni Filho, para que no dia da reunião a gente chegue com esse nome e que seja montada a chapa, então, desse novo caminho que agora se dá a seguir aqui com o Clóvis.
Qual foi o período que você esteve à frente?
Foi 4 anos.
4 anos.
4 anos.
Foram 4 anos aí de muitos desafios, né?
Bastante, inimagináveis. Particularmente, eu não esperava encontrar tanto desafio. Eu via, como por exemplo, o vídeo monitoramento como algo muito simples, foi algo muito difícil. Não esperava ter tanto apoio através, por exemplo, da Câmara de Vereador, do Braulio Guedes. Sabia da boa intenção dele, mas um trabalho diferenciado que ele fez para a segurança pública em fazer o trabalho da doação do valor para que fosse adquirida uma viatura era muito importante no momento. O governo do estado, a gente vê que é uma escuridão só, que você não sabe quando é dia, quando é noite, e a gente não pode ficar dormindo. Então, um trabalho desenvolvido junto do comando e com o Consepro, junto com a comunidade, com o legislativo, o executivo. A pessoa também foi muito importante, a gestão do Gustavo Bonotto. Se não fosse, com certeza ele deve ter passado alguns desafios dentro da gestão do município, para implantar essa questão do vídeo monitoramento. Então eu dou os parabéns a ambos os poderes. De fato fizeram um diferencial, aí eu diria, nos últimos 20, 30 anos. Foi um trabalho, não porque a gente passou por ele, mas é um trabalho grandioso, que se tu for pesquisar, é um trabalho grande, importante para a comunidade, que os frutos logo aqui na frente já vão começar a serem colhidos, porque do oposto não seria justificado o investimento, muito menos o trabalho, que na grande maioria é um trabalho voluntário.
Clóvis, o que levou a aceitar o convite para participar desse processo?
Bom, Paulo, eu acredito que seja um desafio para mim, e o que eu puder ajudar e somar ao trabalho do Elton e do comando, eu estou aqui para ajudar, entende?
Já conhecia o processo do Consepro?
Não conhecia e nem sabia da existência do Consepro. Uhum. Então é um grande desafio para mim, e eu quero tentar dar um prosseguimento no trabalho do Elton, porque ele tem muitos feitos, né? Conseguiu muitas coisas, e se tudo der certo e com o meu empenho, e quero tentar ajudar.
O grupo já está formado ou ainda não, Clóvis?
Não, o grupo ainda não está formado. A princípio, né, Elton, é só o presidente, né?
Só o presidente.
Tem que o vice e o tesoureiro ainda não...
Não está definido. Não
tá como é que funciona, até para que o ouvinte tenha essa noção, Elton? Como é que é a formação? São quantas pessoas? Quem escolhe?
São 12 pessoas. É, por exemplo, para vocês terem um norte... Eu não fazia parte da gestão passada do Concepro e acabei sendo presidente. Da mesma forma, estamos levando o nome do Clóvis como uma indicação, e que ele também não fazia parte da minha administração. Mas eu vejo assim que o Concepro, da mesma forma que a Brigada, eles são muito legalistas. Legalista o que é? Seguir rigorosamente o que diz a lei. Rigorosamente o que o Concepro faz, seguir o que diz o Estatuto. Eu vejo assim que são pessoas assim desprovidas de, né, a gestão em si dentro do Concepro. O foco principal é seguir o que diz as normas. E dentro das normas não diz algo assim específico quanto a necessidade de você graduar dentro da entidade para você ser presidente. Eu particularmente acho isso extremamente positivo. Daqui a pouco você teria que passar 20 anos para poder graduar, chegar a ser vice ou a presidente. Então, isso é uma forma que eu acho interessante, até mesmo de você estimular novas lideranças. Então, eu acho, nesse aspecto, que o Concepro, não porque faço parte ou estou finalizando, mas eu acho isso extremamente positivo, não ter esse preconceito de colocar novos líderes, novas oportunidades, e dar a oportunidade às pessoas demonstrar o seu trabalho e a sua capacidade perante a entidade.
Em resumo, é uma indicação.
É uma indicação.
É uma indicação.
Correto.
E a partir dali se forma um grupo que vai tocar os projetos.
Exatamente.
Você estava com quem mais nesse grupo? Essa turma que estava, você entende que alguém pode continuar?
Eu acho assim que quanto ao restante do grupo depende muito da hora, né? Eu acho assim que faz parte você perder alguns aliados no momento de troca. Uns deixam, outros querem permanecer. Isso é um processo natural. Tem algumas pessoas que eu lembro, como por exemplo da reserva, o Tenente Emílio. É uma pessoa com muito conhecimento, faz parte do Concepro. Tem o filho dele, que é o Tomás. O Tomás também é o nosso financeiro do Concepro, o qual eu aproveito para agradecer o trabalho, o diferencial, a credibilidade que ele deu a nós e ao grupo e a ele mesmo, a oportunidade desse desafio quanto é tratar das finanças do Concepro. Espero que ele permaneça. Um grande braço direito foi o Tenente País, que hoje é o comandante aqui da Brigada, o Sargento Bertier, o Sargento Grando, o Sargento Eberson. Foram pessoas assim, o braço direito dentro da Brigada. O Major Marcelo, hoje temos o Capitão novo, né, Vicente. Mas enfim, essas pessoas foram muito, muito, muito importantes. Temos o grupo do Concepro, mas, por exemplo, citei o Tomás, que a gente trabalhou direto, semanalmente, a cada 15 dias, então foi um trabalho desenvolvido com todas essas pessoas. Concepro, nunca a gente tem uma atitude, algo sozinho, né? Eu comentava em outro momento com o Clóvis, que ele fique despreocupado, que um dia que ele tem uma posição, se alguém eventualmente querer questionar, que não se preocupe, que as decisões são tomadas em grupo. Então, assim, é tranquilo, é sereno, o caminho a ser seguido sempre teve o respaldo de alguém.
Exato. Por mais que você não conhecia Clóvis Ravizzoni Filho, o Concepro hoje já dá para ver e dimensurar a importância que tem para a comunidade.
Assim, eu tenho conversado com o Elton e com o Bertier também. Eles meio que me contam por cima os feitos do Concepro, as batalhas do Concepro, o quanto é difícil conseguir verba, conseguir realizar as coisas, porque é bem difícil nos dias de hoje. Então, para mim, eu acredito que o Concepro seja de extrema importância para a comunidade, né, Paulo?
Em relação à questão de valores, fica alguma coisa em caixa? Como é que é para se conseguir esses recursos, Elton?
A gente tem algumas empresas, comércio, indústria, que são colaborador do Concepro mensal. Então esse valor é um valor baixo, mas de grande importância que a gente mantenha aí com esse valor contador, eventualmente, por exemplo, citar um exemplo, uma fechadura, um gás, alguma coisa do gênero assim. Porque o convênio que a gente recebe da prefeitura que faz anualmente é como um processo, como se fosse do município público, né? Então a gente tem que dizer antes no que vai aplicar o dinheiro para depois gastar no andar do caminho, se eventualmente estragou algo que não foi planejado nesse projeto desse convênio, então a gente tem que providenciar separadamente através da doação. Então a doação é pouca, mas de grande importância. Cada um tem um estilo de gerenciar esse dinheiro. A gente deixa um valor baixo, mas já com a expectativa e a visão do convênio entre Concepro e município agora nesse próximo ano. Então, existe agora no momento 2-3 meses vamos dizer, baixa, mas logo em seguida já estamos trabalhando quanto ao projeto de convênio para estabelecer qualquer eventualidade que venha ocorrer de necessidade nos próximos meses, que será desenvolvido pela próxima gestão.
Dentro dessa caminhada que você vinha aí ao longo dos 4 anos, a gente sabe que o principal foco era a questão do vídeo monitoramento.
Sem dúvida.
Hoje, tem alguma meta que daqui a pouco vai ser transferida para o Clóvis nessa caminhada?
Sim, do que a gente fez em reunião com o Gabinete de Segurança Integrada, que é onde o vídeo monitoramento caminha, digamos assim, as decisões são tomadas no grupo, e liderada pelo Concepro. O que a gente deixa de desafio programado é que está sendo desenvolvido um projeto de ampliação do vídeo monitoramento no seguinte sentido, com a parceria privada. Então, existem algumas empresas, algum comércio, algum condomínio que tem interesse em colocar a câmera em via pública, na frente do prédio, mas é sempre, claro, visando o coletivo. Então, existem empresas nesse interesse, já existe um projeto desenvolvido que estão no aguardo que o presidente do Concepro assuma para que seja esse trabalho desenvolvido de ampliação do vídeo monitoramento. Já existe essa perspectiva de ampliação e o Gabinete de Gestão Integrada está no aguardo, então, dessa eleição para dar prosseguimento.
São objetivos aí, até um ouvinte está perguntando, hoje está 100% funcionando o vídeo monitoramento?
Faz tempo que está 99% funcionando. Do que nós havíamos planejado e que não está funcionando no momento, são pessoas da reserva fixa olhando a imagem
o tempo
integral. E o que se espera é que até final de março ou início do próximo mês, essas pessoas já estejam trabalhando, né? Todas as lideranças do gabinete de gestão, e lá está todo mundo da segurança pública, mais poder executivo, legislativo, todas essas pessoas já imbuídas nessa questão, está bem adiantado. O que falta só do planejado são as pessoas trabalhando fixo em frente às imagens que lá são feitas.
Estão aqui perguntando se tanto o Elton, que está ainda, como o presidente, como o Clóvis, que vai lhe suceder, se são a favor a questão de as câmeras de vídeo monitoramento virem a autuar por algumas infrações que são cometidas no trânsito. Estão aí vocês dois com a palavra.
A informação que eu tenho desde o início é que, na verdade, essas multas elas já podem ser feitas, né? Acredito que aí quem teria que responder se estão feitas ou não seria o comando da brigada, mas a informação que eu tenho é que desde o princípio elas podem ser feitas, com exceção que tem um porém. Existe uma questão que entraram e via judicial, se não me engano, foi em Recife, alguma coisa assim, que é onde questiona a aplicação da multa do que tem dentro do carro, como, por exemplo, que seria uma questão que iria entrar no particular da pessoa quanto dentro do carro. Então, assim, o que eu posso afirmar? As questões de trânsito podem ser multadas em qualquer momento, sem sombra de dúvida. E quanto ao que está ocorrendo, vamos dizer, dentro do carro ali, o cinto ou não, isso está sendo um pouco questionado. Isso aí pode, no futuro, eventualmente, né, ter um revés.
Eu acho que a pergunta do ouvinte é como vocês estão à frente, se vocês são a favor ou não.
Não tem como ser contra pelo fato de que as pessoas por si só, elas se acham que não tem ninguém vendo e que você pode parar em fila dupla, você pode mil coisas. O que eu sou a favor, respondendo a pergunta. O que eu sou contra é quanto à indústria da multa.
Exato.
Isso eu sou 100% contra a indústria da multa. Eu acho assim que primeiro você tem que procurar educar, orientar e multar. Eu acho que o processo é dentro disso. Sou a favor da multa, desde que seja dentro de um trabalho, de questão de orientação que se tiver que multar, que multe. Agora, quanto à indústria, assim, olhar isso como uma forma de dinheiro, de arrecadar, simplesmente arrecadar por arrecadar, particularmente sou contra daí.
Clóvis, e o teu ponto de vista em relação a isso?
Meu ponto de vista, eu sou extremamente a favor, sim, Paulo. Já que existem as câmeras de monitoramento que sejam usadas para o bem, né? Então, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa irregular, a brigada está vendo, eles têm sim o direito de multar e eu sou a favor.
Até surgiu um comentário aqui de pessoas dizendo, olha, teria que ter uma possibilidade de flexibilização maior quando precisamos dessas imagens para algum tipo de identificação. De meliante, arriscando o carro, cometendo algo nesse sentido. Como é que está esse processo aí, até para a gente entender e explicar para o ouvinte, Elton?
Eu entendo, particularmente eu acho, no meu ponto de vista, que isso é uma questão que deve se melhorar e quem sabe flexibilizar isso mesmo. O que existe e é preciso entender é que você não pode pegar uma imagem e simplesmente para tirar uma dúvida e apresentar para o cidadão. Isso a lei não permite, não é assim que funciona.
Mas vai ser usado como prova? Vamos levar em conta, não vamos nem pensar no carro de um patrimônio particular, mas algum dano do patrimônio público.
Claro, sem sombra de dúvida. A questão da decisão da imagem, eu acho que eu saiba, não, já estão usando e isso já está sendo ocupado. O que eu acho, no meu ponto de vista particular, é que não está sendo muito divulgado, né? Ser franco. Mas acho impossível não estarem ocupando e acho impossível isso não estar dando um retorno já. Mas eu vejo assim que a imagem você tem que respeitar, que tem que seguir as normas e as leis, e só pode ser divulgada a imagem com autorização ou do delegado de polícia ou com o capitão major da brigada. Então, quem tem autonomia sobre isso é eles, e quanto a isso eu não posso interferir, que quem entende de lei são eles. Então, essa é uma questão que eu acho que pode ser melhorada, acredito eu na minha inocência, que eu acho que pode melhorar, mas a decisão de divulgar a imagem ou não é deles.
Até porque a gente já fez alguns comentários aqui na rádio em relação a isso, e penso que a partir do momento que se divulgar que as imagens flagraram e pessoas foram punidas fazendo algum tipo de ato que não seja legal, isso vai refletir de forma tremenda na sociedade, principalmente para aqueles que cometem esse tipo de situação. Vamos dar um exemplo aí que daqui a pouco foi mais recente, foi flagrado alguém com uma moto e tal, andando de maneira perigosa no centro, não sei de onde veio aquela imagem, mas estava nas redes sociais. Se surgir a informação de que a imagem foi utilizada, houve uma punição, quem faz esse tipo de atitude vai repensar, né?
Com certeza. Serve como um lembrete, né? Quando você menos espera, é um pegar ratão, digamos assim. Serve como um lembrete, concordo. Eu acho que são questões assim que elas podem melhorar. Com o passar do tempo, as melancias vão se organizando dentro da carroça.
Que não se admite mais que um cara passe e resolva detonar uma placa de sinalização,
sim,
que está sendo colocada, um lixo que está aí, quebrar um banco. E olha, pelo menos nas áreas mais centrais aí, nós estamos com esse olho vivo aí atento, né?
Com certeza, sem sombra de dúvida.
Eu acho que essa campanha, Clóvis, daqui a pouco é uma situação que pode ser melhor trabalhada a partir de agora, né?
Eu creio que sim, eu acho que a divulgação, que nem o Elton falou, sobre as câmeras de vídeo monitoramento, que elas flagram e veem, em redes sociais, eu acho muito importante, né? Até para a comunidade saber que elas estão ali, estão funcionando, estão vendo e estão funcionando.
É, exato. Então agora vamos aguardar. Data e dia desse processo,
Elton. Entre o dia 10 e o dia 28 de março, que a gente não definiu ainda com o comando. Será no mês de março, entre o dia 10 e o dia 28, a gente irá repassar o convite à comunidade através da imprensa, mas aguardem para a próxima semana.
Chega a ter um processo de eleição ou é aclamação?
Olha, geralmente é por aclamação mesmo, porque você não tem duas chapas, né? Não estamos criando aqui dois caminhos, né? A gente está oferecendo um. Então, a princípio, se transcorre dentro da normalidade por aclamação.
Por aclamação.
Por aclamação.
Então, vamos aguardar com grande expectativa. Obrigado, Clóvis, pela participação aí.
Obrigado, Paulo, e desejo que o Elton, nesse encerramento da posse dele, que ele tenha um caminho trilhado de sucesso e que eu possa dar prosseguimento no que ele tem feito e que cada vez melhore mais essa questão do concepto.
Ótimo. Então, obrigado, Elton.
Eu quem agradeço a vocês pelo apoio incondicional de sempre. Isso vem em benefício à entidade, à comunidade, a todos nós. Agradeço de coração a todos que fizeram parte e a vocês da imprensa e da comunidade.
E parabéns a ti, porque com todos os compromissos profissionais que você tem, você, como cidadão, se sentiu na obrigação de ainda reservar um tempo para se dedicar às coisas da nossa cidade. E hoje não é muito fácil alguém dizer assim, não, eu quero me doar um tempo mais, sem ter aquele reconhecimento financeiro ou algo nesse sentido. Então, cumprimentos pela tua dedicação e por tudo que você conquistou nesse tempo aí.
Obrigado, só tenho a agradecer, a conquista é nossa de um trabalho em conjunto. Muito obrigado.
Ótimo, estamos com 8 horas e 44 minutos. É o pessoal do Conselho Municipal Pró Segurança Pública, Concepro, que passa agora por esta transição. Nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.